No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33. Céu com nuvens, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Não tem rombo. A Ordem dos Advogados do Brasil faz manifestação contra a reforma da Previdência e acusa governos de omitir dados sobre rombo nas contas. Tornozeleiras. Governo do Estado quer liberar 15 mil presos provisórios e monitorá-los por tornozeleira para desafogar o sistema prisional. Mais merenda. O Ministério da Educação anuncia reajuste no PNAE e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vão ser R$ 465 milhões a mais para o programa em 2017. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O Ministério da Educação anunciou agora há pouco reajuste no PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Serão liberados R$ 465 milhões a mais para o programa em 2017. Para os alunos dos ensinos fundamental e médio regular, que representam 71% dos atendidos pelo programa, o reajuste anunciado é de 20%. Já para as escolas de tempo integral, pré-escola e outros programas especiais, o aumento médio é de 7%. Os repasses para os municípios também serão corrigidos. Com o reajuste, municípios com até 20 mil habitantes que recebeu em torno de R$ 200 mil, por exemplo, vão receber 230 mil. Segundo a pasta, esse é o primeiro reajuste no programa em 7 anos e vai atender a mais de 40 milhões de estudantes em todo o país. O orçamento total do PNAE para 2017 é de pouco mais de 4 bilhões, dos quais 1 bilhão e 200 milhões vão ser destinados à compra de alimentos produzidos por agricultores familiares. Prazo para o registro acadêmico via internet dos candidatos aos cursos de graduação da UFMG selecionados na chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, termina hoje. Todos os selecionados devem fazer o procedimento, até mesmo aqueles com a entrada prevista para o segundo semestre. Nos dias 24 de fevereiro, 2 e 3 de março, os selecionados para o primeiro semestre de 2017 devem realizar a matrícula presencial na universidade. O procedimento online deve ser feito no site www.fmg.br/sisu.
De olho na cidade.
Reforma da Previdência está na mira de movimentos sociais com apoio da OAB. Uma manifestação na Praça 7 nesta manhã chamou atenção para os principais pontos da proposta de emenda à Constituição. A Ordem dos Advogados do Brasil alega que o governo federal divulga dados errados sobre o rombo na Previdência para justificar a reforma. Soraya Fidelis, boa tarde. Qual foi o tom da manifestação aí no centro?
Boa tarde, Vinícius. Olha, além do enterro simbólico aqui da PEC 287, que ocorre nesse momento, viu, Vinícius, aqui em frente ao prédio do INSS, na Avenida Amazonas, no centro de Belo Horizonte, após a concentração na Praça 7, o tom do ato promovido pelo Fórum Popular Mineiro em Defesa da Previdência foi de que não há rombo nos cofres da Previdência e que a proposta de reforma do governo Temer é um desmonte que atinge a aposentadoria de todas as categorias de trabalhadores e principalmente as mulheres. Uma das entidades presentes no ato foi a OAB e eu conversei com o presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, Antônio Fabrício de Matos, que afirmou que a reforma proposta pelo governo Temer descumpre os artigos 194 e 195 da Constituição Federal, que coloca a Previdência no sistema de Seguridade Social, junto com as áreas de saúde e assistência social. O presidente da OAB Minas afirma que é falso o argumento do governo de que existe déficit previdenciário.
O governo não apresentou de maneira nenhuma uma comprovação do déficit da Previdência. Ela mostra que existe só duas fontes de arrecadação, sem levar em conta as sete fontes de arrecadação da Previdência Social. Portanto, não existindo um déficit que justifica transformar, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria hoje de mulher de 30 anos para 49 anos de contribuição e uma idade mínima de 30 anos para 65 anos para a mulher se aposentar.
Já o presidente da Comissão dos Direitos Previdenciários da OAB Minas, Anderson Adelino, elenca os principais pontos da PEC 287 que retira direitos sociais das categorias de trabalhadores.
A proposta de reforma da Previdência ela tem vários pontos. Um dos principais é de que igualaria a idade mínima para se aposentar entre homens e mulheres, ou seja, seria de 65 anos, o que é um absurdo, porque a mulher trabalha em média 17 horas no lar, enquanto o homem trabalha 4 horas, isso, dados da Organização Internacional do Trabalho. Aumentaria o tempo de contribuição para 49 anos de contribuição, então as mulheres passariam de 30 para 49 anos de contribuição. Também a possibilidade da pensão por morte ser menor do que um salário mínimo, ou seja, se hoje já é difícil viver com um salário mínimo, imagina poder viver com 300, 400, 500 reais.
E, Vinícius, o ato continua e é o segurar uma das alças do caixão que foi levada aqui da Praça 7 para em frente ao prédio do INSS, onde se encontra nesse momento, para simbolizar o enterro da PEC 287, o presidente do Sintrave, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transporte de Valores de Minas Gerais, Manuel Satino, destacou que a reforma da Previdência mata os trabalhadores.
Se deixar passar, aprovar isso, é a morte do trabalhador, é a morte dos direitos da nossa população, que nós não podemos permitir isso. O governo Temer vem com a mão muito pesada na retirada de direitos. E os trabalhadores sequer têm o direito de opinar. E nós queremos saber, todos deputados federais, deputados mineiros, que não concordem com a reforma da PEC, que aposenta um trabalhador após os 65 anos de idade, após 49 anos de contribuição, que acaba com a aposentadoria especial.
Vinícius, quem chegou cedo aqui para esse ato, na manhã desta quarta-feira, na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, foi Paulo Bossi, 79 anos, que se aposentou como vendedor ambulante há 20 anos. Ele, após ter contribuído com 9 salários mínimos, hoje, ele já aposentado, recebe menos de 3 salários mínimos. Ele reclama dos reajustes da aposentadoria abaixo, né, sempre do salário mínimo, e fala como a reforma da Previdência vai afetar a vida da sua esposa costureira, que já pode se aposentar.
Hoje a minha esposa completou 60 anos, agora dia 29 de janeiro. Ela já tem condição de aposentar por idade, que é 60 anos. E ela já tem quase 30 anos de contribuição ao INSS. Então ela tem todo o direito de aposentar. Com a proposta que está lá para ser votada, ela não poderá aposentar agora. Quer dizer, isso é um castigo, isso é um cavalo de 3, 4 cabeças. Quer dizer, assusta todo mundo, né? Se aparecer um cavalo com 4 cabeças na sua frente, você vai ficar abismado, né?
E Vinícius, agora a PEC 287 tem ainda que passar pela CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para averiguar, então, a constitucionalidade do texto, e a previsão é de que os integrantes deste colegiado sejam escolhidos amanhã. É com você.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. A Prefeitura de BH deu início hoje ao corte de 50 árvores localizadas no trajeto dos blocos cadastrados pela Belotur. O objetivo é garantir a segurança dos foliões, já que essas árvores estão comprometidas e poderiam cair a qualquer momento. 70% das plantas monitoradas estão nas regiões Centro-Sul e Leste, onde também estão a maioria dos desfiles dos 360 blocos de carnaval da cidade. O motivo da fragilidade das árvores é a infestação pelo besouro gigante metálico e suas larvas, que provocam adoecimento da madeira e podem provocar a queda. Credenciais dos 8.940 ambulantes que se cadastraram para trabalhar durante o carnaval estão sendo entregues hoje e amanhã pela Belotur. O número é 3 vezes maior que no ano passado, quando foram realizados 3.400 cadastramentos. A entrega hoje é feita para aqueles cujos nomes vão de A a L. Amanhã será a vez dos ambulantes com nomes de M a Z. Para retirar a credencial, é necessário apresentar documento com foto. Os ambulantes podem comercializar bebidas, alcoólicas ou não, e adereços carnavalescos nos ensaios de bloco e nos desfiles entre os dias 11 de fevereiro e 1º de março. As credenciais são entregues na Usina de Cultura, que fica na Rua Dom Cabral, número 765, no bairro Ipiranga.
Segurança Pública.
Com o sistema penitenciário brasileiro em crise, o governo de Minas propõe liberdade condicional aos detentos para aliviar a superlotação no estado. A expectativa é de que até o fim do ano, cerca de 15 mil presos provisórios voltem às ruas. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações. As informações são com a repórter Rafaela Brita.
Para monitorar os presos, 15 mil tornozeleiras eletrônicas serão adquiridas pelo Estado. A medida, que visa minimizar a superlotação nos presídios, partiu de uma proposta dos Conselhos de Criminologia e Política Criminal e Penitenciário de Minas Gerais, que também pretendem criar uma força-tarefa entre o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a própria Administração Prisional para reduzir a entrada de detentos nas penitenciárias. Atualmente, Minas tem um déficit de 28.800 vagas e a população carcerária é uma das maiores do país. São 69.765 presos. Mais de 40% deles, isto é, cerca de 34 mil, ainda não foram julgados. Para o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, que é presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal e Penitenciário de Minas Gerais, se a entrada de detentos continuar maior do que a saída, não adiantará construir penitenciárias. Na avaliação dele, o aumento do número de tornozeleiras eletrônicas é uma medida que pode ser aplicada em curto prazo e que ajudará a reduzir em 20% o número de presos nas 180 penitenciárias de Minas. Muitas vezes, eles permanecem mais tempo nos presídios aguardando o julgamento da sentença do que cumprindo a pena decretada pela Justiça. Hoje, o Estado conta com cerca de 1.500 tornozeleiras, usadas por detentos que respondem por crimes como furto, roubo e estelionato. Apesar de admitir dificuldades para adquirir os equipamentos, já que há poucas empresas que fabricam a tornozeleira e a possibilidade de fraudes por parte dos detentos, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho afirma que seus benefícios são maiores.
As fraudes, as falhas, elas acontecem. A imprensa até tem aí noticiado. Mas o número é pequeno. Eu não posso te precisar percentualmente o quanto, mas eu tenho absoluta convicção que esse número de fraudes não passa de 10%. Então, em relação ao número de tornozeleiras que nós temos, as fraudes, as falhas são pequenas. E o benefício é muito grande.
Os novos equipamentos serão adquiridos até o fim deste ano com 2/3 dos recursos do Tribunal de Justiça, que são oriundos do pagamento de fianças, por exemplo, e 1/3 do Estado. Outra medida proposta pelos conselhos para diminuir a superlotação seria a substituição das penas, como explica o desembargador Alexandre Victor de Carvalho.
No que se refere às condenações, que a gente possa tentar ao máximo possível, quando a pena permitir, quando a situação do condenado permitir, substituir essa pena privativa de liberdade por penas de restrição de direitos, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, e aumentar a fiscalização dessa prestação de serviço à comunidade, ou seja, aumentar a fiscalização estatal sobre o cumprimento dessas penas restritivas de direitos.
Outra preocupação é com a formação dos agentes penitenciários. De acordo com o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, Bruno César Gonçalves da Silva, o Estado tem um déficit de 6 mil agentes. Entre efetivos e contratados, Minas conta com um total de 18 mil agentes, que ainda carregam uma visão militarista do trabalho, o que dificulta a ressocialização ressocialização e amplia os conflitos.
O agente penitenciário, ele é o primeiro agente de ressocialização. Se ele vê aquele com o qual ele lida como inimigo, como tal, será o tratamento. Aí você tem o início de um atrito e elevação das tensões numa das unidades prisionais. É claro que dentro da estrutura de gestão e segurança penitenciária, há a demanda por unidades específicas para atuar em momentos específicos. Né? Você tem o GIR para situações específicas, você tem o COP para situações específicas. Por quê? Porque há situações em que ocorrem motins.
O presidente do Conselho Penitenciário do Estado, Bruno César Gonçalves da Silva, comenta que o secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco Kupidzlowski, tem manifestado esforço no sentido de investir na qualificação dos agentes. O presidente do Conselho criticou também a política criminal adotada por Michel Temer no fim do ano passado, que endureceu as regras para a saída temporária dos presos. Ele também afirmou que o Executivo mostrou ignorância com relação à política criminal, ao impossibilitar os indultos para as penas substitutivas, ou seja, a aplicação de penas diferentes daquelas fixadas originalmente na sentença criminal, entre elas a prestação de serviços à comunidade. Com produção de Carlos Carmigliatti, repórter Rafaela Brita.
Trânsito.
Trânsito intenso neste momento no entorno da Praça 7, nas Avenidas Amazonas, Afonso Pena, Bahia e na Rua Espírito Santo. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans também, trânsito intenso lá na Praça da Assembleia, próximo ali na Rua Rodrigues Caldas, próxima à Avenida Olegário Maciel. Os demais pontos da cidade mostrados aqui pelas câmeras da BH Trans apresentam trânsito normal neste momento. Agora 12:50, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco sai o resultado da inflação de janeiro, menor para ser da série histórica desde 94.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Economia.
A inflação de janeiro fechou o mês em 0,38%, menor resultado para os meses de janeiro de toda a série histórica, iniciada em 1994, segundo o Palácio do Planalto. No acumulado dos últimos 12 meses, os preços tiveram alta de 5,35%. Os itens transporte, devido ao reajuste nas passagens de ônibus, saúde e cuidados pessoais tiveram a maior alta do período.
Política.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto de lei que revoga o direito do Tribunal Superior Eleitoral de dar instruções para a execução da lei dos partidos políticos e dar mais autonomia às legendas partidárias. O texto permite que os partidos tenham órgãos provisórios com vigência indeterminada e que as legendas mantenham o registro partidário, mesmo quando tiverem contas julgadas como não prestadas ou desaprovadas. O PSOL se opõe à medida por entender que ela retira poderes da Justiça Eleitoral. O Senado aprovou a medida provisória que reforma a estrutura administrativa da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. As principais modificações são a transformação do antigo Conselho Curador em Comitê Editorial, que passa a ser voltado para a definição da programação, e a aprovação pelo Senado do diretor-presidente da instituição, Laerte Rimoli. O novo conselho terá 11 integrantes, metade do anterior, e terá a função de deliberar sobre a linha editorial seguida pela empresa, responsável pela TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil. Opositores afirmam que o fim do conselho curador vai retirar o caráter público da empresa.
Meio Ambiente.
Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, fala sobre a proposta de construção de um mega empreendimento imobiliário na região da Serra da Moeda e alerta para as consequências do projeto no meio ambiente. Professor Marcos Poliano, há uma preocupação dos movimentos ambientais, de quem está preocupado com essa questão, com relação à Serra da Moeda, é uma proposta de assentamento de milhares de famílias ali naquela região, numa área preservada que pode comprometer aí, o abastecimento de água da região metropolitana de BH. Professor, queria que o senhor explicasse que situação é essa, o que está acontecendo, né, e o que pode implicar esse assentamento dessas famílias por lá.
Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, a gente fica muito preocupado com, às vezes, a ausência de uma política de Estado mais definida com relação à questão ambiental. Eu já falei que o Estado ele tem um papel fundamental para garantir o mínimo de qualidade ambiental para a sociedade e, com isso, organizar a ocupação do espaço territorial. Então, o Estado tem existe um zoneamento ecológico e econômico que define áreas prioritárias para preservação, áreas que podem ser ocupadas, áreas que você pode utilizar, por exemplo, para indústria, para agricultura. Isso já existe, é uma ferramenta, né, que o licenciamento ambiental já dispõe. E o que nos assusta é que o Estado, meio que se ausenta dessa discussão, né, ou não utiliza-se dessa ferramenta e deixa com que os empreendimentos venham para o balcão de negócio, independente da vocação daquela área. Né? Então, só para que todo mundo entenda, o Sinquimau Moeda é uma área muito grande, tem como referência a 040, que passa ali naquela região do Alphaville, do Jardim Canadá, e vai na direção da 040 até para o Rio de Janeiro. Uhum. É uma região visualmente muito linda, né? É uma cadeia de montanhas muito linda, tem a Serra da Moeda com um horizonte muito bonito ali, né? Normalmente as pessoas até utilizam como área de lazer, de contemplação. Né? Uma parte dessa área já está preservada através do Parque Rola Moça e do Parque da Serra da Moeda. Né? Mas a maior parte daquela área, na verdade, não está em área de proteção, ou seja, potencialmente ela pode ser ocupada. E acontece que aquela região toda ali, né, é um topo de montanha. Ali é um sinclinal que a gente chama, é uma formação geológica que tem muita estrutura ali de minério de ferro, de formações ferríferas. Isso permitiu com que se acumulasse ali, ao longo de centenas e milhares de anos, uma quantidade muito grande de água e de água de excelente qualidade. E o que acontece? A maior parte das nascentes que alimentam, por exemplo, o Rio das Velhas e o Paraopeba, elas nascem ali, né? E ali você tem os afluentes que vão para dentro do Itabirito, que vão para o Velhas e que são fundamentais para abastecer Bela Fama. Nós temos uma estação ecológica e uma estação de captação de água que é Peixe, que é da Copasa, né? E tem uma outra estação que é na região de Rola Moça, que é outra estação onde tem também uma captação da Copasa.
Agora, professor, como é que está essa situação? O senhor falou que está sendo pedido ao governo. Como é que está essa situação com relação ao licenciamento ambiental? Já foi discutido no Conselho de Meio Ambiente? Como é que está?
Eles entraram com o processo de licenciamento prévio, né? Essa licença ainda não foi votada na URG, que é a unidade colegiada onde se vota isso. Eles estão pedindo autorização aos conselhos da APA Sul, do Parque Rola Moça. E nós estamos discutindo nesses parques, exatamente, ou nessas áreas de proteção, que a intervenção nessas áreas de preservação pelo processo de ocupação será enorme. E que, portanto, essas unidades têm que ser coerentes com aquele objetivo que as criou, que é de proteger, e não permitir que a coisa seja feita da forma que está sendo posta.
Entendi. E esse empreendimento é de alto luxo, né?
É de alto luxo. Aí não tem minha casa, minha vida. O que é importante dizer também, Imagine que esse empreendimento de alto luxo também vai exigir que por ali morem pessoas que tenham, sejam operários, sejam pessoas empregadas, faxineiros, quer dizer, toda essa comunidade vai demandar serviços. E normalmente as pessoas vão tentar ocupar outros terrenos daquela área, gerando provavelmente mais adensamento, né, e mais complexidade. Então, é uma bola de neve, né, que nós estamos tentando colocar como preocupação e mostrando que essa coisa não pode ser feita de uma forma absolutamente só por viés econômico, de vale a pena, porque vamos ganhar com isso, e que a produção de água se vire lá na frente. Eu acho que nós temos que ter consciência ambiental para não fazermos uma besteira ambiental e depois o custo disso para a sociedade vai ser muito maior.
Ok, professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima quarta-feira nós voltamos então com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, muito obrigado.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site no www.fmg.br/rádio.
Reportagem especial.
O excesso de vacinas, a desconfiança com suas possíveis reações colaterais e questões filosóficas são alguns motivos que levam muitas pessoas a não manterem em dia os seus cartões de vacinação. Porém, a resistência de alguns grupos à vacina não é de longe a maior preocupação que o país já teve em relação à imunização. Em 1900, quando o médico sanitarista Oswaldo Cruz instituiu a obrigatoriedade da vacina, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra a medida. Na terceira reportagem da série Oswaldo Cruz, 100 anos, lições de um pioneiro, a repórter Carla Scarmigliati conta quais foram as contribuições de Oswaldo Cruz para as campanhas de vacinação e a relação atual dos brasileiros com esse método de imunização.
Oswaldo Cruz, 100 anos, lições de um pioneiro.
Há mais de um século, o médico sanitarista Oswaldo Cruz realizava a primeira imunização em massa feita no Brasil. A campanha que tornava obrigatória a vacinação tinha o objetivo de controlar a varíola, doença que dizimava boa parte da população do Rio de Janeiro, então capital federal. No entanto, a desinformação sobre o procedimento e a forma autoritária como a medida foi aplicada, em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, causaram a revolta de milhares de brasileiros que foram às ruas em passeata contra a vacina e quase colocaram abaixo o governo do presidente Rodrigues Alves. O ano era 1904 e o episódio ficou conhecido na história como a Revolta da Vacina. A experiência do motim popular, no entanto, deixou claro que a resistência às vacinas só seria minimizada com um trabalho intenso de conscientização, esforço que foi iniciado pelo próprio Oswaldo Cruz, mas que só foi concretizado anos mais tarde, em 1973, quando foi criado o PNI, Programa Nacional de Imunização. Implementado 2 anos depois de o país se ver livre de vez da varíola, em 1971, o programa elevou a imunização da população, que passou a perceber a importância das vacinas para os cuidados com a saúde. Menos de uma década após a erradicação da varíola, que ainda hoje faz parte do calendário nacional de imunização, começou no Brasil outra campanha que levou à eliminação da poliomielite. O último caso da doença ocorreu na Paraíba, há 28 anos. Mas para manter as doenças já eliminadas longe do território brasileiro, alguns desafios antigos da época de Oswaldo Cruz ainda são combatidos diariamente. Um deles é o esquecimento, como explica o especialista em saúde Guido Levi, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunização e autor do livro Recusa de Vacina.
Nos últimos tempos, o que aconteceu foi que Primeiro, a população está esquecendo dos malefícios causados por essa doença. Por exemplo, eu estive numa reunião com médicos e enfermeiras em que eu estava falando sobre esse assunto recentemente. E aí eu perguntei para uma plateia que devia ter umas 200 pessoas. E quantos de vocês já viram um caso de varíola? Nenhum. Caso de pólio? Nenhum. Quantos de vocês já viram um caso de sarampo? Nenhum. Ou seja, a doença está saindo um pouquinho da memória da população, então pode existir até uma certa preguiça de manter a vacinação em dia, porque está um pouquinho esquecido o malefício que essas doenças produziam.
Hoje, a cobertura vacinal da população é considerada alta, atinge 95% dos brasileiros. Porém, mais de um século depois do episódio da revolta da vacina, a recusa à imunização ainda é uma realidade no país, embora em proporções bem menores. Já não há mais motins. E o movimento antivacinação é mais comum em grupos específicos, nas classes mais favorecidas e entre pessoas ligadas a movimentos filosóficos como a antroposofia, uma doutrina que busca conhecer a natureza espiritual do ser humano. Apesar de a Associação Médico-Homeopática recomendar que o calendário de imunização seja cumprido, alguns grupos de adeptos à homeopatia também participam do movimento de recusa à vacina. Na maioria das vezes, são esses grupos os responsáveis a levar a desinformação à internet e tornam mais difícil a eliminação de doenças no país. Os boatos sobre as vacinas que circulam na web são a grande preocupação na atualidade. Exemplo é a primeira etapa de vacinação contra o HPV. O boato de que 11 meninas foram parar no hospital por causa da vacina deixou a população em pânico em 2014. No entanto, o caso que ocorreu em Bertioga, no litoral de São Paulo, nada tinha a ver com a vacina. Tratava-se de uma ação psicogênica em massa, que é um transtorno psicológico comum entre os adolescentes. Mesmo assim, a adesão ao procedimento caiu pela metade. A coordenadora nacional de imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, aponta os desafios atuais de manter a cobertura vacinal elevada no país.
Então, o que nós precisamos? Cada vez mais informar que há novas vacinas. Um exemplo agora, nós ampliamos a vacinação para HPV para os meninos, vamos estar ampliando a vacinação para tríplice viral, que é sarampo, rubéola, caxumba, para os adultos jovens até 29 anos. A vacina de meningite, que era dada só na infância, vai ser também dada no adolescente. Então, a cada ano, há novas indicações da vacina no calendário nacional de vacinação. Então, a população precisa estar atenta, os profissionais de saúde também precisam conhecer essa evolução rápida do programa, para estar oferecendo à população, para estar esclarecendo essa população da importância da vacinação.
Mesmo com os desafios, os avanços do Programa Nacional de Vacinação ao longo dos anos foram consideráveis. O Brasil conta hoje com um calendário nacional completo, com todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. O programa também envolve toda a família, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A vacinação deixou de ser obrigatória como na época da revolta no Rio de Janeiro. Atualmente, o Ministério da Saúde faz apenas recomendações para que a população se imunize. Para isso, 27 tipos de vacinas são distribuídas gratuitamente. A metade é produzida pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. A coordenadora nacional de imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, destaca a amplitude do programa de imunização.
Depois de 43 anos de existência, é um programa consolidado que não só mais vacina crianças, mas também adolescentes, né? Nós temos 8 vacinas incluídas no calendário do adolescente, 6 no calendário do adulto e mais 5 do idoso. Portanto, é um calendário que engloba toda a família. Todas as vacinas hoje que têm recomendações para a saúde pública, né? O que quer dizer isso? Vacinas que têm importância para doenças que têm uma alta carga, seja de doença, de internação, de óbitos. Então, todas essas vacinas disponíveis hoje são incluídas no Calendário Nacional de Imunizações.
Considerado modelo no mundo, o PNI, Programa Nacional de Imunização, contribui para o combate de doenças em outras regiões do globo. No ano passado, foi feita uma parceria inédita com o Ministério da Saúde para levar a imunização contra a febre amarela para a África. Foram mais de 2 milhões de vacinas enviadas ao continente para frear o surto da doença. No Brasil, as metas mais recentes do PNI contemplam a erradicação do sarampo, a eliminação do tétano neonatal e o controle de doenças imunopreveníveis, como a hepatite B e meningites. Repórter Carlos Carmigliati.
Amanhã, na quarta reportagem da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro, você vai conferir as contribuições do sanitarista para a ciência, das expedições que desvendaram o interior do Brasil, as pesquisas atuais da Fiocruz, a fundação que leva seu nome. A série de reportagens tem produção de Carlos Cagmiliati e edição de Paula Alckmin. Agora 1h08 termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmiliati, Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG.